Fala pessoal, damos início agora ao Brasil com Z, episódio 112 do podcast do OneFootball sobre futebol europeu, sempre com foco nos brasileiros que atuam no velho continente. Eu sou o Léo Urnauer e hoje estão aqui comigo o Guilherme Ferreira.
Fala, Gui. Fala, Léo, tudo tranquilo?
Tudo certinho, Gui. E também o Ian Gastin, nosso companheiro aí. Eu já fiz mais episódios, eu acho, com o Ian do que com o Gui, né? Fala, Ian, tudo certo?
Pô, tudo certo, infelizmente, né? Porque o Gui é nosso maior especialista em futebol alemão, por exemplo. Prazer estar aqui com ele, com você e com o pessoal de casa aí escutando a gente.
Muito bem pontuado, né? O Gui é o nosso grande podcaster aí da equipe do OneFootball Brasil. É, ele deveria ser escalado mais vezes, né? Vou levar pro RH essa reclamação. Mas bom, né, gente? É, diferente da temporada passada, para essa temporada de futebol europeu, a gente tem feito episódios do Brasil com Z sempre depois da rodada da Champions League, né? Porque às vezes não tem realmente muito o que falar, fica um pouco fora do... O importante, eu acho, que para nós brasileiros, assim, questão do... Digamos assim, que o filé mignon do futebol europeu é a Champions League, né? Então a gente teve essa medida aí de fazer os episódios só agora, depois das rodadas da Champions, e essa semana é uma semana de rodada da Champions. Hoje a gente está gravando esse episódio no dia 26 de outubro de 2023, uma quinta-feira, logo depois que terminou aí a terceira rodada da fase de grupos da Champions League. Então, trazendo um pouco dos destaques que a gente vai trocar de ideia por aqui, né? Eu acho que, falando com esse foco dos brasileiros, o grande destaque, obviamente, foi o hat-trick que o Evanilson marcou pelo Porto contra o Antwerp, né? Vitória do Porto, de goleada. O Gabriel Jesus também teve uma grande atuação, né? Olha, deu uma assistência de cinema para um gol do Martinelli, ainda marcou um golaço na vitória importante do Arsenal contra o Sevilla, né? Inclusive o Henry, grande ídolo do Arsenal, o maior ídolo da história do Arsenal, disse, né, numa ele comentarista hoje de TV na Inglaterra, ele disse que gostaria muito de ter jogado com o Gabriel Jesus, né? Esse é o tamanho, então, do Jesus aí. O Henry encheu a bola do brasileiro. O Vini Júnior, como sempre, daí é mais chovendo molhado, né? Brilhou de novo pelo Real. Foram duas assistências na vitória por 2-1 do Real sobre o Braga, mas a UEFA só contabilizou uma dessas assistências, porque foi um bate-rebate, né? O gol do Rodrigo foi um bate-rebate que não contabilizou a assistência do Vini, infelizmente. E nesse jogo o Bellingham marcou outro gol do Real Madrid, né? Então o Bellingham aí chegando a 11 gols na temporada e 3 assistências em 12 jogos. Números de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, né? E por falar em números bons também, o Haalandinho fez 2 na vitória de 3-1 do Manchester City sobre o Young Boys. E algumas situações aí de times que não estão tão bem, né? O Benfica complicadíssimo nessa Champions League aí, praticamente fora de uma briga por vaga para as oitavas de final. Não pontuou ainda, né? Foram 3 derrotas. O Milan também numa situação delicada no grupo da morte, com o PSG, Newcastle e Borussia Dortmund. E temos aí Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City e Barcelona como os únicos 100%, únicos não, né, porque já são muitos times 100% na verdade, né? Então, eu acho que seria bacana a gente começar em ordem alfabética para analisar os jogos e os grupos. Até foi uma sugestão do Gui, acho que fica mais organizado para o pessoal que tá nos escutando, né? Se quiser passar depois pro grupo que de repente tá o seu time, dá uma avançada aí no episódio. Então a gente começa pelo grupo A, que teve então 2 jogos, né? O Galatasaray em casa perdendo para o Bayern de Munique 3-1 e o Manchester United vencendo o Copenhague, né? Uma vitória importante do Manchester United, gol do Harry Maguire e inclusive o Onaná se recuperando das falhas nos 2 primeiros jogos, né? E defendendo um pênalti no último lance da partida. Queria começar com o Ian. Ian, comenta um pouco dessas duas partidas para a gente. Foram duas partidas realizadas na terça-feira, né? O Bayern de Munique... olha, início de temporada muito promissor, né?
Léo, a gente estava comentando isso mais cedo, cara, que o Bayern, né, sempre entra na Champions, né, está no planejamento do clube, né, tá pelo menos chegar nas semifinais, né? Tá marcando presença sempre como um clube muito importante na Champions. E com o reforço do Harry Kane, que encaixou bem, né? A gente sabe que depois da saída do Lewandowski, o Bayern sofreu um pouco, né? Trouxe o Mané para ser, né, essa grande estrela do clube, né? Um clube que não investe em grandes nomes, né? Geralmente traz jogadores para se tornarem, né, estrelas, ou jogadores às vezes que não estão muito bem, mas que tentam uma retomada da carreira no Bayern, mas o time, eu acho que assim, não dá para dizer que foi uma quebra de expectativa, porque todo mundo sabe do potencial do time do Bayern, ainda mais com essa adição do Lewandowski na cabeça. Com essa adição do Harry Kane, assim, acho que voltou a ser aquele Bayern que a gente conhece, né? O Musiala muito bem na temporada também. O Sané, acho que voltando a fazer boas partidas, acho que gostei muito da partida dele contra o Galatasaray. Então, assim, eu acho que nesse desenho que está agora, né, no grupo A, com o Bayern na liderança com 9 pontos, né, o próprio Galatasaray surpreendendo ali com 4 na segunda posição, é uma coisa que talvez a gente não esperasse, né? Todo mundo apostava um pouco no United, que pudesse ser esse segundo clube, né, o segundo colocado no grupo A, mas o United está, né, largou mal e conseguiu se recuperar num jogo difícil contra o Copenhagen, que foi para jogar bem fechado, né, em Old Trafford. E o United, que não atravessa uma boa fase, né? O Casemiro bastante questionado, até sobre o comprometimento dele, né, com o clube. Saiu uma notícia essa semana de que ele está insatisfeito, que ele sente falta, né, da blindagem que o elenco tinha, né, quando ele jogava no Real Madrid. Isso é bem diferente, né, jogando na Inglaterra. Mas conseguiu uma vitória importante. Não foi acho que uma excelente participação, né, falando dos brasileiros, né? O Antony, acho que não fez uma boa partida, deu aquela famosa ciscada, mas, né, não foi muito incisivo, acabou substituído. Mas conseguiu um resultado importante, como você destacou, né? O Ananá, né, salvou o Maguire, né, que estava, né, tendo uma redenção. Imagina só, conseguir fazer o gol da vitória, né, em casa, um jogador super questionado. Mas conseguiu essa vitória em casa, muito importante, que deixou o clube vivo, né, para tentar uma vaguinha nas oitavas de final.
Exato, exato, e é muito bem pontuado. O Manchester United aqui não tem jogado bem, mas tem conseguido resultados importantes até na Premier League ultimamente. A equipe tem vencido, né? Então tem se recuperado do início de temporada que foi realmente muito ruim, né? E o Harry Maguire, que perdeu a posição de capitão do Manchester United, acabou indo para reserva também de forma mais oficial, digamos assim. E agora se recuperando, né? Mas queria falar sobre o Bayern de Munique, porque temos aqui o Gui. Além de ser o nosso melhor podcaster, ele é o especialista em futebol alemão, né? Então eu gostaria, Gui, que tu fizesse uma análise para a gente um pouco mais aprofundada do que eu e o Ian podemos oferecer, até porque eu sei que tu acompanha bastante o Bayern, e principalmente tocando nesse ponto de Harry Kane como contratação, o próprio Sané, que, olha, vem sendo talvez aí o melhor jogador do Bayern nesse início de temporada. Uma notícia animadora aí pro torcedor bávaro, né? Que eu sei que tem alguns também que questionam algumas decisões do turno, né?
Sim, sem dúvidas. É impressionante como o Bayern de Munique vem conseguindo transformar a fase de grupos da Champions League num passeio no parque, porque essa vitória contra o Galatasaray é a 16ª consecutiva do Bayern de Munique nessa fase da Champions League. Isso pegando as últimas temporadas, né? E não é como se o Bayern de Munique pegasse só clube fraco, só clube pequeno na fase de grupos. Tem agora o Manchester United. Nas duas últimas temporadas enfrentou o Barcelona. Na temporada passada teve ainda a Inter de Milão, finalista da última Champions League. Então essa sequência é realmente impressionante, no Bayern de Munique. Mas ainda acho que dá para a gente ver um pouco mais. A gente ainda pode esperar um pouco mais de evolução dessa equipe sob o comando do Thomas Tuchel. Acho que é um time que, mesmo nesse jogo contra o Galatasaray, o 3-1 pode indicar que foi uma vitória tranquila do Bayern de Munique, mas foi longe de ser uma vitória tranquila. O Bayern de Munique teve alguns momentos de brilho do seu goleiro, o Urrais, que está perto de perder a posição para o Manuel Neuer, que está perto de voltar à equipe titular. O Bayern de Munique passou apuros nesse jogo lá na Turquia e passou apuros também, podemos lembrar, no jogo contra o Copenhagen, ganhou de virada, contra o Manchester United também foi uma vitória complicada. Então, os resultados estão vindo na Champions League e na Bundesliga, mas acho que dá pra gente esperar um pouco mais desse Bayern de Munique, principalmente diante das peças que tem. A dupla Harry Kane e Sané, como você mencionou, tá ganhando um entrosamento muito legal. O Sané tem feito algumas boas atuações nessa temporada. O Harry Kane tem marcado seus gols com frequência, mas em muitos momentos a partida parece fora de controle do Bayern de Munique. Isso em jogos da Bundesliga e na Champions League. Acho que nesse ponto o Thomas Tuchel ainda pode evoluir para que os resultados ótimos desse começo de temporada também sejam acompanhados por desempenhos ainda melhores.
Oh, bacana, Gui. É só para a gente passar como é que ficou esse grupo, então. O Bayern de Munique está liderando com 9 pontos, 100% de aproveitamento. O Galatasaray é o segundo com 4. O Manchester United tem 3, é o terceiro. E o Copenhagen, 1 ponto somado. Então, para vocês verem como foi importante essa vitória do Manchester United, né? Se tivesse empatado, olha, estaria complicado até acho que uma vaga na Europa League. Mas enfim, vamos passar então para o grupo B, que é o grupo do Arsenal, né? O Arsenal já passando como é que está o grupo B, aproveitando que aqui que eu estou com a tabela aberta. O Arsenal está com 6 pontos, o Lens vem em segundo com 5, Sevilla com 2 e o PSV Eindhoven com 2. O nosso grande PSV, time da nossa chefe Joana Bueno, que depois tenho certeza que vai escutar aqui o podcast e vamos passar algumas cornetas que nós não estamos falando tanto aí do PSV dela. Mas enfim, gente, eu acho que o Sevilla tá numa posição que é a que ele quer, né? Que é ali caindo para uma vaga de Europa League, para eles poderem ter a chance de disputar mais esse título. Mas é um resultado muito expressivo e muito importante para o Arsenal nessa terça-feira, né? Venceu por 2 a 1, num gol espetacular, marcado pelo Martinelli, num contra-ataque de Almanac. De uma interação do Martinelli com o Gabriel Jesus, né? A gente elogiava tanto o Gabriel Jesus aí no início do episódio. Eu, na verdade, elogiava, né? E quero saber se vocês compactuam com esses elogios, se vocês acham também que o Gabriel Jesus aí tá numa linha de crescimento. Ele nem sempre marca tantos gols ou dá tantas assistências, mas é um cara que eu acho que ele tem para mim, pelo menos, ele é o único centroavante da seleção brasileira que eu enxergo ele como, no momento, como um intocável, assim. Eu acho que ele tá um pouco na frente dos demais. Começando contigo, Gui. E também aproveitando para perguntar até sobre Martinelli, né? Porque ele não esteve na última convocação.
E acho que é um cara que merece mais oportunidades, merece ser mais testado, porque vem fazendo boas atuações pelo Arsenal desde a última temporada, quando o Arsenal brigou diretamente pelo título da Premier League. O Gabriel Jesus, olha, às vezes acho que pode passar um pouco despercebido, mas os números dele na Champions League costumam ser muito bons. Ele tem uma média de quase um gol a cada dois jogos, ou um pouco acima disso. Posso pegar os números rapidinho daqui a pouco para passar direitinho, mas já nessa edição da Champions League ele tem três gols. É um cara que na Champions League costuma produzir bem e mais uma vez conseguiu mostrar isso pelo Arsenal. Enorme a atuação dele nessa partida contra o Sevilla. O estranho mesmo foi o Arsenal na rodada passada ser derrotado pelo Lens, né, que acabou complicando um pouco as pretensões da equipe de ganhar um pouco mais de folga, no grupo. Mas imagino que o Arsenal vai encaminhar rapidamente a sua classificação nessa chave e a briga fica bem acirrada para outra vaga, né, para as oitavas de final, porque o Lens está invicto ainda, tem dois empates e uma vitória. E Sevilha e PSV estão um pouco mais abaixo, com 2 pontos cada um. Acho que vai ser uma briga bem acirrada pela segunda vaga aí.
Pô, bacana. Ian, tua opinião sobre Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, os Gabriéis aí. Gabriéis, toda vez que eu lembro dos Gabriéis, eu fico. Me vem na memória o Oswaldo de Oliveira, aquele meme, né, dele com o Gabriel Jesus na época que ele treinava o Palmeiras.
Olha, eu sabia que você ia me perguntar isso, né, cara? Porque, né, para quem acompanha até o podcast, a gente já travou embates, né, que são às vezes muito mais calorosos, né, em off, sobre, né, quem deve ser o centroavante titular da seleção brasileira, né? E todo mundo sabe, o Léo sabe que eu tenho, né, uma simpatia muito grande pelo Pombo, né, pelo Richarlison, mas a gente também tem que dar o braço a torcer, né? A gente pode botar a paixão, né, acima da realidade, né? Nada mais forte do que a realidade. E você comentou no início da sua fala, né, que é o centroavante que eu acho que seria intocável, né, nesse ataque do Brasil, Léo. E eu vou dar o braço a torcer, vou concordar contigo, cara. Eu acho que, né, o Richarlison tem melhorado, né, nos últimos jogos pelo Tottenham, mas eu acho que nesse momento quem deve, né, comandar o ataque do Brasil, né, pelo menos dos jogadores que estão sendo testados, né, pelo nosso interino, que a gente não sabe se, né, se é só interino ou se vai ficar, se não vai. Porque eu confesso que eu nunca vi um anúncio sem contrato assinado, igual que está sendo essa coisa do Ancelotti treinando a seleção brasileira, mas eu acho que o Gabriel Jesus merece sim, tá? Ser o titular da seleção. Ele vem muito bem pelo Arsenal, você vê. O cara É, lógico que, pô, que o, né, o Henry, ele puxou a sardinha pro lado dele, porque ele é, né, um ídolo do Arsenal, um jogador histórico, mas ele também não falaria isso à toa, né? O Jesus tem vindo muito bem, ele tem uma conexão, acho que muito grande, por estar jogando já há um tempo com o Martinelli, né? Desde a temporada passada, e acho que o estilo do jogo dos dois encaixa muito bem, porque apesar do Jesus ser um jogador mais fixo, né, um camisa 9, né, ele se movimenta bastante, isso cria muito espaço, né? Você vê que no gol do Martinelli foi isso, né? O Jesus recua e consegue dar uma enfiada de bola maravilhosa pro Martinelli, né, com todo o talento, né, driblar o goleiro e marcar o gol. E eu, sinceramente, eu acho que ele não ter sido convocado é um ponto, assim, ruim, né, para o trabalho do Diniz na seleção, porque eu acho que tem jogadores que ele tem convocado, incluindo o Richarlison nisso aí, embora não seja exatamente a mesma posição, que não vem bem e tem sido lembrado, né? E o Martinelli, acho que por tudo que ele tem feito, especialmente desde a temporada passada, ele merecia mais chance na seleção, né? Teve a chance, tem tido as chances, mas com o Diniz ainda não, mas eu acho que merecia estar assim nas convocações do nosso Fernando Diniz.
É uma coisa impressionante, assim, eu imagino que os ingleses, né, que acompanham a Premier League, eles devem ficar, olha, não é revoltados a palavra, mas muito surpresos com o fato de Gabriel Martinelli não ser convocado, né, ou não ter sido convocado, pelo menos nessa última lista aí do Diniz, porque ele de fato é um cara que ele já está, né, como um expoente na sua posição no futebol mundial, né, não é só na Premier League, então é realmente estranho, assim, né, eu acho que tanto o Jesus quanto o Martinelli, eles estariam, para mim, assim, num bolo junto com o Vinícius e com o Rodrigo, como atacantes que devem estar na lista, né? Os outros têm que disputar alguma posição ali, né? Tem alguns nomes surgindo aí, como o Vitor Roque, o próprio Endrick, né? O Richarlison e tal. Óbvio que o Richarlison num patamar um pouco acima desses dois primeiros que eu citei. Mas eu acho que o Gabriel Jesus e o Gabriel Martinelli, eles têm que estar aí. Eu não sou de São Paulo, como o sotaque entrega, né? E eu já vi algumas partidas do Jesus em loco. E eu fiquei impressionado, assim, sempre achei um jogador muito, muito bom. É claro que ele não é aquele cara assim que vai fazer um caminhão de gols, aquele nove matador que a gente está acostumado a ver com a camisa 9 da seleção brasileira. Mas é um jogador muito, muito interessante, assim, que eu acho que se tiver um esquema bacana ali em volta dele, ele pode fazer todo mundo render. Ele se doa bastante pelo time, né? Enfim, gente. Passado todo esse papo furado aí, essas opiniões nossas aí, que o Diniz com certeza não deve estar escutando,
Léo,
Oi.
só para concluir sobre o Gabriel Jesus, pegando o número certinho dele, ele tem 41 jogos em Champions League e 23 gols. É uma média realmente boa. E se a gente pegar os jogadores brasileiros em atividade na Europa, ele é o que tem mais gols na Champions League, com a ida agora do Neymar pro futebol da Ásia, para o futebol saudita, mais especificamente, é ele quem lidera a lista com esses 23 gols. E na lista geral de todos os tempos, digamos assim, de brasileiros com mais gols na história da Champions League, o Gabriel Jesus já é o sexto colocado. Estava empatado com o Roberto Firmino até essa semana. Agora o Jesus se isola nessa condição. Está atrás do Neymar, do Kaká, Rivaldo, Jardel e do Giovanni Elber.
Ó, bacana, muito bom os dados aí. O Gui é o nosso PVC, né? E, enfim,
Nada
gente,
que um
mas.
bom Google não ajude.
Exato, mas tu vê que assim, ele com certeza, o Gabriel Jesus tá o quê? Com 25 anos agora? Ele certamente vai terminar a carreira dele ou sair da Europa como, se não o top 1, com certeza entre os três primeiros, né? Dessa lista de brasileiros aí com mais gols no Champions League. Bom, para a gente passar rapidinho aqui no grupo C, que é um grupo bastante interessante para nós brasileiros, porque é o grupo do Real Madrid, né? O Real Madrid também, como o Bayern, a gente citou no início do episódio, segue com 100% de aproveitamento, né? Venceu agora na terça-feira o Braga fora de casa por 2-1, então tá com 9 pontos. O Napoli vem em segundo com 6, o Napoli venceu o Union Berlin fora de casa também por 1-0. E o Braga tem 3 pontos e o Union Berlin tem 0. Esse talvez seja o grupo mais encaminhado, digamos assim, eu acho, né? Porque o Union realmente me parece que não vai brigar por nada, vai acabar nem indo para a Europa League. O Braga vai conseguir essa vaga na Europa League, que talvez seja até o que o clube queira, assim, né? A questão de disputa de alguma coisa na temporada. Acho que financeiramente seria melhor passar para as oitavas da Champions, né? Mas enfim, né? Duas potências europeias aí, o Napoli deve consolidar esse segundo lugar e o Real Madrid nem deu chance muito para azar, né? como essa partida contra o Napoli da volta é no Santiago Bernabéu e o Real Madrid já venceu o jogo lá em Nápoles, né? Imagino que não vai entregar aí os pontos e vai acabar terminando em primeiro nesse grupo o Real Madrid. Algum comentário sobre essas duas partidas aí? Uma atuação muito boa do Vinícius Júnior, né, com duas assistências, pelo menos para nós brasileiros, né? O Rodrigo também marcou. O Real Madrid também não fez um jogo estupendo, né? Venceu como dava para vencer e às vezes é assim que a roda tem que girar, né, Ia?
Ah, total, Léo. E assim, embora não tenha sido uma partida brilhante do Real Madrid, eu particularmente eu acho que não existe, né, vitória feia, né? Vencer, vencer. E o Real venceu as três partidas que disputou até agora nessa Champions, né? O que mostra um time que até quando não joga brilhantemente, vence partidas, vence fora de casa, ainda que não seja um adversário muito poderoso, né? O Braga. Acho que foi um jogo importante, principalmente pelo Rodrigo, né? Ter marcado, né? Estava enfrentando um jejum com a camisa do Real e conseguiu, né, tirar essa urucas, conseguiu marcar, deixar o golzinho dele. E isso dá uma moral para ele, né? Que tem, lembrando que tem El Clássico, né? No próximo final de semana, no próximo sábado. Então, eu acho que é uma coisa que, não só pela vitória, né? Que deixa o Real já praticamente encaminhado, né? Como era de se esperar com a classificação, enche de moral para um clássico. E sim, o Vinícius, né, entra episódio, sai episódio, a gente está sempre falando que o Vinícius é um grande destaque. Como você comentou, eu acho que realmente essa dupla, Rodrigo e Vinícius, eles sempre têm que estar na seleção porque eles se entendem muito bem. Já há várias temporadas vem tendo atuações sólidas com a camisa do Real Madrid, o que não é fácil, né? Porque é muita pressão, né? Um clube que está acostumado sempre a vencer. Então você tem que manter esse padrão, ainda mais o Vini agora, né, ostentando a camisa 7 do Real Madrid. E por isso que eu fico com dúvidas, Léo, quando eu falo, né, de que eu nunca vi anúncio, né, sem contrato assinado, que é isso, porque o Real, né, conseguiu, tá conseguindo fazer essa transição, né, de um time extremamente vencedor, que venceu cinco Champions League, agora com um time jovem, né, que já ganhou uma, né, com mais ou menos esses jogadores, né, com o Vini, com o Rodrigo. Teve a adição do Bellingham, que, sinceramente, como você falou, né, tá com desempenho de Cristiano Ronaldo, né, jogando até numa posição um pouco diferente do que ele jogava na Alemanha pelo Borussia Dortmund, né, mais avançado. E isso eu acho muito interessante, como é que ele encaixou tão bem, né, nesse esquema do Real, né, esse novo esquema do Real. Só que ao mesmo tempo, só até queria jogar a pergunta de volta para vocês. Parece que o Vini e o Rodrigo, com esse esquema com o Bellingham sendo esse principal, né, esse jogador, né, que chega sempre na área adversária para poder marcar gols, eles passaram a marcar um pouco menos de gols, né? Então talvez, né, eu tenha acompanhado isso na imprensa espanhola, né, de que talvez esse esquema que está potencializando o Bellingham, ele esteja um pouco, não, eu não digo prejudicando, mas assim, não potencializando o Vinícius e o Rodrigo, quando era, por exemplo, quando o Real jogava com centroavante clássico, né, como o Benzema. O que vocês acham sobre isso?
Olha, Gui, se eu puder começar respondendo, eu acho
À
que para
vontade.
o Rodrigo especialmente, tem ficado com uma responsabilidade muito grande de marcar. Eu não acho que tem, eu acho que a gente não saberia dizer se existe uma relação entre o fato de não ter um centroavante e mudar alguma coisa para o Vinícius e para o Rodrigo, né? Mas eu acho que o Rodrigo, quando ele entra em campo, ele já entra com uma responsabilidade muito grande, porque ele é o cara que é para ser esse goleador, né? Ele tem jogado até como nove às vezes. Ele falou esses dias, até não foi uma declaração que caiu muito bem com a imprensa espanhola, acho que ele disse que foi na seleção, que ele não gosta de jogar como nove, mas o Real Madrid tem pedido para ele fazer isso, né? Então, não é a posição dele, eu acho que ele tá pressionado, ele começou a temporada, eu acho que não é nem perdendo muitos gols, mas é naqueles chutes assim que são bons, mas a bola não entra, sabe? É uma nhaca assim que é uma fase, né? Eu acho que talvez esse gol aí contra o Braga tenha sido importante dentro desse contexto de melhorar, dar um pouco mais de confiança para ele. E o Vini eu não vejo por aí, não. Eu acho só que ele, como ele tá machucado assim, a gente viu um início de temporada com menos gols assim, menos assistências, mas muito por conta dessa dele tá retomando aí no ritmo de jogo e tudo mais. Qual a tua opinião, Gui?
Eu acho que a ausência do Benzema, a saída dele, acaba prejudicando um pouco os dois, porque o Benzema, além de ser um goleador, ele também facilita muito o trabalho de quem está ao lado dele no ataque. Ele é um ótimo passador, além de ser um bom finalizador, o Benzema. E ele conseguia, trabalhando, tabelando com esses dois brasileiros, facilitar a vida deles, colocando eles em condição de finalizar. Então, Acho que essa ausência do Benzema acaba pesando um pouco também nesse quesito dos dois estarem um pouco menos goleadores, apesar de também não ver isso como um grande problema ainda, é só o começo de temporada. E de qualquer forma, o Real Madrid com 3 vitórias nos 3 primeiros jogos dessa fase de grupos da Champions League, os 3 jogos vencidos com 1 gol de diferença, mas acho que nos 3 o Real Madrid foi notadamente o melhor time, né, em campo. Então acho que também não é algo de gerar grande drama essas atuações não tão convincentes nessa fase de grupos, não tão exuberantes.
Exatamente, eu concordo contigo, Gui. Bom, para a gente então seguir o barco, seguir o nosso podcast aqui, eu vou passar rapidamente pelos grupos D e E, porque a gente também já está estourando o tempo aí do nosso podcast. O grupo D, que é o grupo que tem uma surpresa, né, que é o fato da Real Sociedade estar liderando, né? A Real Sociedade é primeira com 7 pontos, divide em número de pontos, na verdade, essa liderança com a Internacional, mas está com saldo melhor. Então, na última rodada aí, a Internacional venceu por 2-1. O RB Salzburg, o Red Bull Salzburg e o Benfica em casa perdeu para a Real Sociedade, né? Então, a gente comentou até no início do episódio, o Benfica uma situação muito delicada nessa Champions League. Olha, difícil até pensar em vaga na Europa League, né? Então, nesse momento, enfim, é assim que se desenha esse grupo. No grupo E, um grupo também que a gente tem alguma surpresa, né? Que é o fato do Feyenoord estar com 6 pontos, liderando esse grupo que tem o Atlético de Madrid e a Lazio. O Atlético de Madrid é segundo com 5, a Lazio tem 4 e o Celtic tem apenas 1 ponto somado. E nessa rodada a gente teve na quarta-feira as duas partidas, então o Feyenoord vencendo a Lazio por 3-1, jogando em casa, a equipe holandesa, e no Celtic Park o Celtic empatando em 2-2 com o Atlético de Madrid, né? O Simeone recebendo muitas críticas aí por essa atuação do Atlético de Madrid, né? Na próxima rodada, um jogo que vai ser talvez bastante definidor aí para as equipes, que é o jogo Atlético e Celtic, só que daí em Madrid. Então, essa próxima rodada que vai acontecer ali nos dias 7 e 8 de novembro. Bom, para a gente falar do Grupo da Morte, então, que eu acho que a gente tem um pouco mais assunto, inclusive envolvendo brasileiros, que é o grupo de PSG, Borussia Dortmund, Newcastle e Milan. Nessa rodada a gente teve, então, o Borussia Dortmund vencendo o Newcastle 1-0 fora de casa, né, na Inglaterra. Então, um resultado que foi surpresa para muita gente. O Dortmund vem numa crescente na temporada, o Newcastle também, né, mas o Newcastle, olha, eu acho que se desenhava como favorito para essa partida pelo que vinha jogando, né. E o Paris Saint-Germain passando o trator no Milan, né, 3-0 com o golaço do Mbappé, podia ter sido até mais. O Milan, nesse grupo, talvez pareça o time que vai acabar não disputando nada. Por aí mesmo, Gui. Como é que tu analisa esse grupo aí, em especial o Borussia Dortmund, que eu sei que tu acompanha um pouco mais de perto?
Na Champions League até agora a gente tem só 2 equipes que ainda não marcaram nenhum gol, o Milan e o Benfica. Tinha uma outra equipe que estava nesse grupo também até essa semana, que era o Borussia Dortmund, que finalmente conseguiu desencantar fazendo um golzinho contra o Newcastle. E foi um jogo bem animado entre Borussia Dortmund e Newcastle. Os dois goleiros trabalharam bastante, foi 1-0, mas poderia ter rolado pelo menos 2 ou 3 gols a mais nesse placar aí. E para o Borussia Dortmund é uma vitória importantíssima porque o time não vinha fazendo muita coisa, não fez muita coisa nos seus 2 primeiros jogos nessa Champions League. Contra a PSG foi completamente dominado, contra o Milan também não conseguiu produzir muita coisa e, como eu disse, não tinha feito nenhum gol. Agora nesse grupo só o Milan está com essa marca negativa. Enquanto isso, o PSG conseguiu uma vitória muito significativa com seu trio de ataque francês, né? Dembélé, Mbappé e o... Me fugiu o nome do terceiro atacante francês que estava no time titular,
O
o Colomoni.
Colomoni,
Colomoni, exato.
esparsas do Mbappé, né? É como se o
Exatamente.
Neymar tivesse chamado o Gil Cebola e o Jota Manso lá pra jogar
Não,
no
olha lá.
Al Hilal.
E ainda tem o Zaire Emery, que é um garoto de 17 anos, também francês, que está no meio-campo. Ou
Jogou
seja,
demais,
esse
né, Gui?
trio e está se destacando. Mbappé e Colomani fizeram os gols, mas o Emery também teve uma atuação de destaque nesse atropelo contra o Milan.
E a tua opinião sobre essas duas partidas, sobre esse grupo, o que tu acha que passa? Acho que o PSG tá numa situação um pouco mais favorável agora, né? Entre Borussia Dortmund e Newcastle.
Olha, Léo, na real eu vou até falar uma coisa que a gente tem aquela, né, aquelas previsões que a gente faz antes, né, da Champions, né? E eu cravei que o Paris Saint-Germain ia ser o grande fiasco dessa Champions. E até agora eu tô errando, né? Mas pelo menos para eu, né, meu ego não ficar tão abalado, né? Eu apostei que o City ia ser campeão na passada, então não vou ficar tão triste, mas realmente, assim, o PSG despontou nesse grupo da morte. Acho que não tem nem mais, assim, não tem muita discussão, até pela solidez que tem apresentado nos jogos na Champions. Acho que perdeu a última rodada, né? Mas, enfim, acho que está conseguindo se destacar a ponto de conseguir essa classificação para as oitavas. Mas, realmente, vai ser a grande disputa entre o Dortmund e o Newcastle, né? Como o Gui falou, né? Se você olhar o placar lá, né, 1-0 para o Dortmund na casa do Newcastle. Não traduz muito o que foi o jogo. Foi um jogo bem agitado, né? Eu tava vendo naquele no Conference, né, que fica rolando os highlights de cada, né, de todos os jogos que acontecem ao mesmo tempo. E, cara, era toda hora, assim, lance de ataque dos dois times, né? Tanto o Nick Pope quanto o Kobel trabalhavam muito nessa partida. Então, assim, acho que vai ser um duelo interessante entre os dois, né? E na próxima rodada eles se enfrentam, só que na Alemanha. E acho que vai ser o jogo que vai decidir realmente quem que passa, na minha opinião. E o Dortmund, que começou meio trepidante nessa temporada, né, tá dando sinais de que tá se recuperando, né? O Terzic mesmo falou sobre isso, né, nas entrevistas do pós-jogo, de que a equipe tem ganho confiança e tem jogado cada vez melhor. E não sei, acho que meu palpite, eu tô errando tudo nesse grupo, né, mas acho que eu vou manter o Dortmund como o segundo colocado.
Bacana. Bom, a gente tem que passar ainda pelo grupo G, que é o grupo do Manchester City, né? Que os jogos também aconteceram nesta quarta-feira. O Manchester City venceu fora de casa o Young Boys por 3-1. E na outra partida, o RB Leipzig venceu o Estrela Vermelha por 3-1 também. E diante desses resultados, o grupo G ficou o seguinte: o Manchester City mantém os 100% com 9 pontos. Leipzig tem 6 pontos em segundo lugar, o Young Boys vem em terceiro com 1, e o Estrela Vermelha também tem 1, mas nos critérios de desempate aí, o Young Boys leva a melhor. Eu acho que a gente pode passar direto pro grupo H, pelo fato de a gente ter um pouco mais de assunto, né, principalmente envolvendo brasileiros, que é o grupo do Barcelona e o grupo do Porto, né? O Barcelona venceu o Shakhtar Donetsk por 2-1 e também mantém os 100%, assim como o City, Real Madrid e o Bayern, né, que a gente tinha comentado. O Porto está no segundo lugar com 6 pontos, venceu o Royal Antuérpia por 4-1 fora de casa, com 3 gols do Evanilson. E agora chegou o momento que todos nós estávamos esperando, Ian, com a palavra para falar de Evanilson.
Não é Evanilson, é Levanilson, como a gente já chamava ele no Brasil, obviamente para quem acompanha mais o futebol do Rio de Janeiro, especificamente o Fluminense, cara. O Evanilson, Léo, é uma coisa que é até engraçado, né? Você vê que o Fluminense, ele tem formado, né, camisas 9 assim quase que em sequência, né? E o Evanilson foi um desses que acabou saindo cedo. Ele, na real, ele quando subiu da base pro profissional, foi pouco aproveitado, ficou sendo emprestado para clubes menores. Quando ele voltou para o Fluminense no último ano de contrato, ele de fato explodiu, mas como o passe dele era dividido com a Tombense, ele acabou sendo vendido, né, como a torcida do Fluminense gosta de falar, a preço de banana, né? Isso aí, com todas as críticas que a torcida tem contra o Mário, isso ele não teve culpa. Ele quando assumiu, né, a gestão dele assumiu o clube, o Evanilson já estava vendido para o Porto. O Fluminense, acho que, se eu não me engano, se não me falha a memória, ficou com 13 milhões de reais com a transferência inteira. E ele já está há 4 temporadas no Porto, Léo. E assim, a gente pode ver a evolução que ele está tendo, né? Ano após ano, né? A melhor temporada dele foi a 2001-2022, com 21 gols em 46 jogos, com 2 títulos conquistados, né? A Liga de Portugal e a Taça de Portugal. E quando todo mundo achou que ele ia, né, ó, ano passado, né, quando ele ia estourar, ele acabou tendo muitos problemas físicos na temporada passada. Se eu não me engano, foram 4 lesões que deixaram ele afastado por um bom período na temporada. Ele acabou perdendo espaço. E quando começou essa temporada, ele acabou se machucando de novo. Teve uns um ou dois problemas físicos que também atrasaram, né, a começar a jogar de fato na temporada. Mas agora que ele está livre de lesões, tem entrado nas partidas, né, marcou nos últimos 2 jogos no Porto, se eu não me engano. Até agora saiu do banco para marcar um hat-trick. Né? Eu sei que o Antuérpia não é o melhor time, né, do mundo, mas assim, você sair do banco e marcar um hat-trick com direito a golaço, não é para qualquer um, né? É um jogador que é bem interessante, é nessa linha de atacantes que que um pouco assim parecido com o Gabriel Jesus, não estou querendo fazer nenhuma comparação de quem é melhor, quem é pior, mas assim, esse estilo de jogo, que é um centroavante que faz muitos gols, mas também sabe sair da área, sabe dar passe, sabe armar jogo. E se você for ver, ele tem números excelentes, cara, jogando pelo Porto, como eu destaquei. E uma coisa que eu acho legal, assim, que eles falam em Portugal, eu acho hilário, na real, né? Que em Portugal, quando você marca duas vezes, você bisa, né? Então o Evanilson, ele bisou já 8 vezes com a camisa do Porto e conseguiu 2 hat-tricks, né, nesses 4 anos, né? Tirando que teve um ano, temporada passada, ele pouco jogou. Então, assim, acho que é um jogador bem interessante, porque a gente fala tanto, né, dos camisas 9, né, que o Brasil, né, que podem ser convocados. E o Evanilson, ele nunca tá, né, entre os nomes, por motivos óbvios, né? Ele joga numa liga menor, não tem tanto destaque, mas eu não sei se eu posso estar aqui viajando muito, mas eu imagino a situação dele, assim, fazendo carreira na Europa por clubes às vezes menores, embora na temporada passada, antes de se machucar, ele tenha tido o nome ventilado, até no Manchester United. Mas é aquele jogador que volta pro Brasil já na casa dos 30 e poucos anos, tipo Tiquinho, começa a fazer gol adoidado, porque é um jogador de qualidade, e todo mundo começa, ah, merece estar na seleção, né? Mas quando ele estava na Europa, ninguém, né, olhava, né? Justamente por isso, por não atuar numa liga de muito destaque. Mas é um jogador que eu particularmente gosto muito por isso. Sabe fazer gol, sabe armar, e, né, ontem foi o principal responsável, acho que foi o grande destaque, né, dessa rodada da Champions, né? Um hat-trick com direito a golaço. Acho que foi partida, né, de tirar o chapéu.
Concordo contigo e imagino que ele seja então o teu melhor jogador da rodada, o melhor brasileiro da rodada, né?
Ah, com certeza. Com a menção honrosa, né, o Gabriel Jesus, que realmente foi muito bem. E eu, como, né, costumo pegar no pé dele, eu quero deixar bem claro, eu gosto do Gabriel Jesus. Não tem nada contra, acho um excelente jogador. E merece essa menção honrosa, que também jogou muito bem.
Eu vou votar no Gabriel Jesus para melhor da rodada, até pela dificuldade do jogo. Acho que era um jogo um pouco mais complicado e dois golaços, assim, né? Que um ele deu uma assistência que para mim foi muito bonita, aquele giro dele, né? Então ele vai ganhar o meu voto. Gui, o teu voto para melhor brasileiro da rodada ou da semana, como queiram dizer.
Gostaria muito de dividir meu voto entre esses dois nomes, o Evanilson e o Gabriel Jesus, mas vou escolher o Evanilson, difícil votar contra a atuação que ele fez.
Ah, legal. E o teu pior da rodada, Gui?
Ah, vou no David Neres, teve uma atuação mais discreta pelo Benfica nessa rodada.
Show. Olha, eu primeiro pro Ian, vou passar pro Ian e eu vou ver o que ele vai falar. Dependendo do que ele falar, eu aponto o outro.
Olha, Léo, assim, acho que a gente não teve, acho que um nome, né, para falar que foi o pior da rodada, né? Às vezes também, né, a gente tem esses nomes, as pessoas acham que a gente está sentando a corneta no rapaz, mas não, é só como a gente, né, tem esse formato, a gente tem que falar alguma coisa. Então, já que eu tenho que falar alguma coisa, eu vou botar como meu, né, pior da rodada, barra menos destaque na rodada, o Antony, que acho que não fez uma grande partida pelo United. Como eu falei, eu tava vendo, né, os lances pela conference, e assim, tinha hora que ele, toda hora que passava pro jogo do United, ou era o Anthony ciscando, não fazendo nada, ou perdendo bola, então acho que merece a menção aqui.
Eu vou de Antony também. Eu tava sem. Eu até ia apontar o Bruno Guimarães, mas é que não é que ele fez uma partida ruim, né? Ele é um cara de destaque do Newcastle que não conseguiu vencer. Mas ele foi até bem no jogo contra o Borussia Dortmund. Então, não lembrei do Antony, na verdade. Agradeço, porque agora também eu tenho um cara aí pra eu cornetar sem me sentir mal com o meu voto, né? O Bruno Guimarães. Então tá, pessoal, acho que é isso, né? A gente conseguiu fazer um panorama legal aí, passando um pouquinho do tempo que normalmente a gente costuma gravar o episódio. Mas acho que foi um papo bastante bacana e agradeço vocês por essa conversa e por compartilharem essas opiniões sempre pertinentes. E a gente vai ficando por aqui, né, com o nosso episódio 112 do Brasil com Z. Obrigado a você que nos escutou até aqui e até a próxima lá na rodada 4 da fase de grupos da Champions League no dia 7 e 8 de novembro. Até lá então.